Agora na Rádio UFSCar.
Memória do Esporte.
Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Você ouve a partir de agora na Rádio UFSCar o programa Memória do Esporte. Eu sou o Henrique Afonso de André e aqui contamos a história do esporte de um jeito diferente. Nesse semestre, o Memória do Esporte fala de todos os times que disputarão a Copa do Mundo na Rússia o mês que vem. Hoje, porém, falaremos sobre uma das maiores seleções de futebol da história, com um dos mais importantes campeonatos do mundo, com alguns dos maiores jogadores de todos os tempos, mas que desde o ano passado é a prova dos danos que a falta de organização e de empenho pode causar ao esporte. Falaremos hoje dela, que será a única campeã a não disputar a Copa do Mundo deste ano, a Itália. Para entender a Itália, é preciso pensar, como eu falei, sobre a Espanha, que é um país, mas na verdade é uma federação de vários reinos, cidades-estados que deram origem a um país. A origem dos italianos são os etruscos, que passaram pelos lígures, culminando com a Magna Grécia e depois com o Império Romano, uma das maiores civilizações da história da humanidade. Resumidamente, após a separação do Império Romano em dois, a queda do Império do Ocidente em 476, a Península Italiana se separou em diversos reinos, ducados, estados pontifícios, controlados pela Igreja, toda aquela história que você aprendeu nas aulas de história. Em 1815, deu-se início o ressurgimento que culminou em 17 de março de 1861, na unificação italiana liderada por Camillo Benso, conde de Cavour, e meus irmãos Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi, o herói de dois mundos, subindo ao trono o rei Vittorio Emanuele, da Casa de Savoia. O reino existiu até o ano seguinte, ao final da Segunda Guerra Mundial, e por plebiscito, há uma república desde então. O futebol na Itália é peculiar, porque reclamam para si também a origem do esporte. Como explicamos no programa sobre Inglaterra, existem vários esportes que antecederam o futebol como conhecemos, e um deles é o calcio. O calcio histórico, ou então calcio fiorentino, é um jogo originado no século XVI na Itália, que aos olhos modernos se assemelha a uma mistura de futebol, rugby e muay thai. O calcio ainda é jogado em Firenze, aqui conhecida como Florença, onde 27 jogadores de cada lado se enfrentam em um campo de terra de 80 por 40. As regras parecem ser, porque ninguém sabe precisar ao certo, não atingir o adversário por trás, a não ser que seja um teco ou um empurrão, não bater em ninguém que estiver no chão e não haver disputa de dois contra um. O objetivo é colocar a bola no final do campo adversário. Há apenas 4 times que representam cada uma das paróquias da cidade que se enfrentam todo verão lá em Florença. Desse esporte, os italianos sustentam que também variou o futebol. E por lá, ele chamou oficialmente de calcio. A Federazione Italiana di Gioco Calcio foi fundada em 1898 para organizar nacionalmente o futebol italiano. Em 1910, a Squadra Azzurra estreou em 15 de maio, há 108 anos, quase exatamente, uma vitória de 6-2 em Milão contra a França. A Itália não participou da primeira Copa do Mundo em 1930 no Uruguai, mas 4 anos depois, além de sediar, venceu seu primeiro campeonato mundial. 16 times se enfrentaram exclusivamente em mata-mata. A partir do dia 27 de maio, o Brasil perdeu nesse único jogo por 3-1 da Espanha, que enfrentou nas quartas a própria Itália, que havia vencido os Estados Unidos por 7-1. Empataram em 1-1 no tempo normal e na prorrogação os italianos venceram os espanhóis por 1-0 em Florença, dia 31 de maio. Na semis, dia 3 de junho, a Itália venceu a Áustria por 1-0 em Milão e em Roma, a Tchecoslováquia venceu a Alemanha por 3-1. Na final, para 55 mil espectadores, 2-1 para a Itália no Stadio Nazionale. A Tchecoslováquia marcou seu gol aos 31 minutos do segundo tempo, com Orsi empatando aos 35. A partida foi para a prorrogação e Ângelo Schiavi. Aos 5 minutos do tempo extra, dava Azzurra a sua primeira Copa do Mundo. Esta foi a primeira Copa do Mundo a ser transmitida por rádio. O narrador italiano Nicolo Carossio narrou pela Ente Italiano per l'Audizione Radiofonica, a empresa que tinha o monopólio da radiodifusão italiana e deu origem à RAI. Você vai ouvir agora algo que para mim foi algo que me arrepiou, que me deixou extremamente emocionado. O gol de Schiavi que deu à Itália a sua primeira Copa do Mundo, a primeira transmissão de rádio de uma final de Copa do Mundo. Vamos ouvir.
Ed anche la folla grida il suo appassionato incitamento ai nostri giocatori. Siamo al quinto minuto del primo tempo supplementare. Italia e Cecoslovacchia stanno disputando la finalissima di questa Coppa del Mondo. La situazione è invariata. Italia 1, Cecoslovacchia 1. Reti di Pucci al 26esimo della ripresa. Pareggio di Orsi al 36esimo. E in questo momento il mezzo sinistro Neyatri che manovra il pallone. Passano alla sinistra, Pucci che vediamo zoppicare leggermente, Pucci non arriva in tempo sul pallone, intercetta Monteggio, palla avanti a Meazza, ecco Meazza a scattare, supera la metà campo, avanza ancora, tira verso Guaita, spostato al centro, scattano la Snala, evita Ciambal, lascia la corrente Schiavi, palla a Schiavi, si va incontro a Sirvi, Schiavi supera e penetra solo tiro rete.
Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
Em 1936, a Itália foi a medalha de ouro da Olimpíada de Berlim, aquela que é muito lembrada por ter sido realizada na Alemanha nazista. A Itália venceu a Áustria na final por 2-1 no Estádio Olímpico de Berlim. Dois anos depois, em 1938, a Itália defendia o seu título na França. Nas quartas de final, o Brasil venceu a Tchecoslováquia por 2-1 numa partida de desempate, porque a primeira tinha sido 1-1. E a Itália derrubou a anfitriã França por 3-1. Seleções se enfrentaram nas semifinais em Marseille, no Velodrome, com todos os gols no segundo tempo, pela Itália de Colaussi aos 6 minutos e Giuseppe Meazza, ele mesmo que dá nome ao estádio de Milão, de pênalti aos 15. Romeu descontou para o Brasil aos 42. Na disputa do terceiro lugar, o Brasil venceu a Suécia por 4-2. Leônidas da Silva, o diamante negro, se sagrou artilheiro daquele Mundial. No mesmo horário, em Colomba, comuna ao norte de Paris que abriga o Stade Olympique, Yves Dumanoir, que até hoje pertence ao Racing Cavendish, um dos times principais de rugby da França, a Itália venceu a Hungria por 4-2, com Colaussi e Piola marcando 2 gols cada um e Titkus e Sarossi marcando para a Hungria. Vamos ouvir novamente Nicolò Carosio para EIAR com a cronaca desta partida.
Stadio parigino di Colombe, finalissima della Coppa del Mondo 1938 fra Italia e Ungheria. La nazionale azzurra è pervenuta alla finale per il titolo mondiale battendo la Norvegia a Marsiglia per 2-1, la Francia a Parigi per 3-1, il Brasile a Marsiglia per 2-1. Ecco la squadra italiana che entra in campo per l'ultimo decisivo scontro. Questa è la nostra formazione. Olivieri, Foni, Rava, Serantoni, Andreolo, Locatelli, Piavati, Meazza, Piola, Ferrari, Colaussi. Ultima stretta di mano tra capitan Meazza e l'ungherese Sciarosci. Partiti. L'Italia si porta decisa all'attacco. Calcio Latino e Danubiano solo di fronte. Meazza illumina il nostro gioco. Sesto minuto, discesa di Piola. Cross preciso, Colaussi, rete. Italia 1, Ungheria 0. Settimo minuto, Sciarosci in azione. I nostri si difendono con affanno. Rinvio corto di Rava, Zengeller. Ah, Tikos, rete. L'Ungheria pareggia. Sedicesimo, da Diavati a Piola, solo, tiro, gol. Italia di nuovo in vantaggio. Rete, Colaussi ha fatto ancora centro. 3-1. Alla fine del primo tempo il risultato appare ormai sicuro, ma gli ungheresi non sono affatto rassegnati. Ripresa. I danubiani si ammassano davanti ad Olivieri. Sciarosci, gol. L'Ungheria ha accorciato le distanze. La partita si accende. I nostri lottano a denti stretti, con impeto. Lungo rinvio di Foni. Palla Piola. Rete, rete. Italia 4, Ungheria 2. Dopo essere già stato mondiale nel 34 e olimpionica nel 36, ha confermato la sua superiorità in terra di Francia.
Quando sono solo e sogno all'orizzonte manca le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole.
Em 1958, a Itália sofreu um drama semelhante ao que vive hoje. Não se classificou para a Copa da Suécia, perdendo para a Irlanda do Norte no último jogo das eliminatórias. A Itália só foi vencer outro título em 1968, a Euro disputada na própria Itália, vencendo a Iugoslávia por 2-0 com gols de Riva e Anastasia. 2 anos depois, em 1970, a Itália não conseguiu frear a maior seleção de todos os tempos e sucumbiu ao Brasil na final da Copa do Mundo por 4-1. A Itália venceria a Copa do Mundo novamente após 44 anos de sua segunda conquista. Em 1982, na Espanha, a Esquadra Azurra se classificou em segunda no seu grupo da primeira fase e na segunda fase enfrentou provavelmente as duas seleções mais difíceis daquela Copa. A então campeã argentina e o maior campeão de então, o Brasil, que ainda era tri, que tinha aquele time assombroso comandado pelo Tele Santana. 3 gols de Paolo Rossi no estádio Sarriá, que era usado pelo Espanhol e foi demolido em 1997, acabaram com a graça do Brasil e acabaram com o sonho do Tetra. Vamos ouvir o Luciano Duvalli narrando o gol que decretou o fim do sonho do Tetra brasileiro.
29 minutos. Vai bater Conte. Bateu bem aberto. E o gol de Paolo Rossi. Gol de Paolo Rossi. Dentro da pequena área, fazendo o tiro, fazendo o giro e marcando o terceiro da Itália. Terceiro da Itália, Paolo Rossi. Na marca dos 30 minutos.
É um jogador fundamental para a seleção italiana.
É a última descida do Brasil. É a última descida do Brasil. Vai rápido, Cerezo. Vai rápido. 44 minutos e 30. Lá vai Leandro. Lá para a grande área, Brasil. Olha o toque todo o Brasil para lá e nós vamos tentar empurrar a bola. Bateu o Éder. O arremesso. Leandro. Para Falcão. Batendo. Zoff. Marcou falta de Toninho Cerezo. Marcou falta de Toninho Cerezo. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Classificou a Itália. Está desclassificado o Brasil. 3-2 Itália. 3 de Rossi. 1 de Sócrates. E outro marcado por Falcão no golaço.
Na semifinal, a Itália não deu chance à Polônia, vencendo com 2 gols de Paolo Rossi. Na outra semi, em Sevilha, Alemanha Ocidental e França empataram por 1-1 no tempo normal e 2-2 na prorrogação. Nos pênaltis, a Alemanha Ocidental passou ganhando por 5-4. Em 11 de julho de 1982, no Santiago Bernabéu, com a arbitragem do brasileiro Arnaldo César Coelho, com todos os gols marcados no segundo tempo, Paolo Rossi, Marco Tardelli e Alessandro Altobelli abriram 3-0 para a Itália, com Paul Breitner descontando no finalzinho. A Itália empatava em número de títulos com o Brasil, se tornando a segunda seleção tricampeã do mundo. Vamos ouvir a narração original de Nando Marcellini para a RAI.
Dirige la partita un brasiliano, il signor Coelho. Gli italiani che giocano il primo tempo alla destra dei nostri teleschermi. È iniziata la finale del campionato del mondo. Ah, un altro fallo su Oriali. L'ha commesso Karl-Heinz Förster. Ha saltato Stiliche. Ha recuperato Stiliche, ma sul suo rinvio la palla è andata a Cabrini. Altobelli. Cross di Altobelli, Conti. E rigore, rigore. Calcio di rigore. C'è Brigel. Brigel che ha contrastato Conti, tendendolo a terra. Calcio di rigore in favore dell'Italia. Mentre c'è Conti a terra. Ecco, rivediamo l'azione. Vedete Brigel che abbraccia Conti e poi gli cade addosso. Rigore ineccepibile. Il rigorista è Cabrini. Cabrini contro Schumacher, 25esimo del primo tempo. Cabrini è fuori, fuori, fuori. Colpo di testa di Bernd Förster, riprende Oriali. E ancora Oriali a terra. E di Rummenigge. Suoriali, battuta la punizione, cross di Gentile. Gol! Ha segnato Rossi. Rossi. Del secondo tempo. Scirea. Bergomi. Scirea. Tardelli. Tardelli ha raddoppiato. Stiliche verso Müller. Brigel. Va a terra Brigel, ma Gentile riesce a liberare. Conti, contropiede, 3 contro 2, siamo in vantaggio. Vai avanti Conti. Traversone, Altobelli. E sono 3, e sono 3. Altobelli. Terzo gol di Altobelli. Alla fine 3-0, è il 36esimo minuto. Lunga volata di Conti e capolavoro di Altobelli, che ha dribblato il portiere e ha segnato a porta vuota. Brigel, c'è fallo di Conti su Brigel, calcio di punizione, batte la punizione Hansi Müller. Allontana Gentile, tiro di Breitner che accorcia le distanze. Breitner 3-1, è il 38esimo minuto. Bergomi, Gentile, è finito. Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. Inequivocabile. E gli azzurri hanno consentito ai tedeschi soltanto di accorciare. Consegna a Zoff, campione del mondo, la Coppa del Mondo. E nominiamo anche Antonioni, che non ha potuto giocare la partita più importante, ma che ha disputato le migliori partite in azzurro. Sì. Sono venuti qui e hanno incoraggiato gli azzurri nei momenti difficili, in particolare questa sera. Dopo il rigore sbagliato, dopo l'inizio incerto del secondo tempo, quando sembrava che i tedeschi dovessero, con la loro costanza atletica, avere ragione della classe dei nostri.
La mia banda suona il rock e tutto il resto all'occorrenza. Sappiamo bene che da noi fare tutto.
Em 1986, a Itália defendeu seu título e caiu nas oitavas para a França por 2-0 com gols de Platini e Stopira. Em 1990, a Copa do Mundo voltava à Itália e mesmo 6 gols do artilheiro Totò Schillaci e a força da torcida não foram bastante para que a Azzurra repetisse o feito de vencer em casa como em 34. A Argentina venceu a semifinal por 4-3 nos pênaltis, após 1-1 no tempo normal, e a equipe local teve de disputar o terceiro lugar, com a Inglaterra vencendo por 2-1 com gols de Baggio e Schillaci. Em 1994, nos Estados Unidos, a Itália conseguiu chegar à final daquela que consagraria o primeiro tetracampeão mundial. E após 0-0, conhecemos bem a história desse jogo, novamente rigore. E o Brasil ficou com o tetra pela segunda vez, derrotando a Itália em final de Copa. Em 1998, outra queda nos pênaltis para a França, dessa vez nas quartas. Em 2002, a Itália se desclassificou naquilo que os italianos consideram o seu maior roubo de todas as Copas. Como eu sempre digo, toda seleção tem o seu maior roubo de todos os tempos. Quando a Coreia do Sul passou pela Espanha também e pela Itália, com atuações pavorosas da arbitragem em favor dos coanfitriões, que ficaram em quarto lugar. Porém, em 2006, a Alemanha pôde retribuir à Itália por ter sido campeã em seu território em 1990. Foi líder do Grupo E e ganhou nas oitavas da Austrália por 1-0 com gol de Totti, em Kaiserslautern. Nas quartas, 3-0 contra a Ucrânia com gol de Zambrotta e 2 de Luca Toni. Nas semifinais, após um 0-0 no tempo normal, o jogo quase chegando aos pênaltis, aos 14 minutos do segundo tempo da prorrogação, Fábio Grosso marcou o primeiro e 2 minutos depois, nos acréscimos, Del Piero fechou o caixão alemão em plena Dortmund. 2-0, a Itália chegava à sua sexta final de Copa do Mundo, desta vez contra a sua maior rival, a França, que já havia lhe despachado de 2 outras Copas. E a última decisão entre ambos os times havia sido a Euro de 2000, que a França vencera por 2-1 em Roterdã. Na final, 1-1 no tempo normal, com gol de Zidane, que fazia o seu último jogo da carreira, de pênalti aos 7 do primeiro tempo. Materazzi empatou aos 19. O jogo foi para a prorrogação e no segundo tempo da prorrogação, Zidane deu a famosa cabeçada no meio do peito do Materazzi após ele ter xingado a sua irmã, senhora Laila Zidane. O que em campos de futebol não é algo incomum. Zidane, que poderia muito bem resolver aquela partida, foi expulso e nunca mais entrou em um campo como jogador profissional. A partida foi para os pênaltis e por 5-3 a Itália se tornava a segunda tetracampeã da história. Vamos ouvir os gols, a cabeçada de Zidane e os pênaltis na voz de Fábio Caressa pela Sky Sports italiana.
De julho de 2006, é l'Olympia Stadium de Berlino, é Itália-França, é a finale. Un saluto da Fabio Caressa
e Beppe Bergomi.
Comincia la finale del campionato del mondo 2006. Partiamo noi. Zambrotta. Sato Vieira, prima monito della partita, Zambrotta. Traversa, traversa, non è gol! Non è gol! È gol! È gol, ha toccato dentro. Toni, Grosso. È pronto ad andare Pirlo, il secondo palo, pallone d'arrivo! Secondo gol del mondiale per Materazzi, 1-1, l'abbiamo ripresa subito.
Vediamo un po'.
Ma no, e no, e no, e no. Indecente Zidane, è il giocatore che ho amato di più nella mia vita. Indecente, gliel'hanno detto, rosso per Zidane che se ne va giustamente sotto la doccia.
Grande difesa, un grande portiere che ci hanno portato fino ai calci di rigore.
Adesso andiamo verso il centro, Materazzi lo mette fuori. L'arbitro dice che può bastare, si va ai calci di rigore. Sì! Sì! Nettamente fuori.
Macchina è molto facile, cambiare donna un po' più difficile, cambiare vita è quasi impossibile.
Em 2010 e 2014, a Itália fez feio nas Copas. Caiu em ambas na primeira fase, sendo lanterna de seu grupo na África do Sul, ficando atrás de Paraguai, Eslováquia e Nova Zelândia. E no Brasil, vice-lanterna atrás de Costa Rica e Uruguai, só ficando à frente da Inglaterra. Era o sinal amarelo do que ocorreria em 2017. Após ficar em segundo em seu grupo das eliminatórias, a Itália teve de disputar a repescagem contra a Suécia. E após perder por 1 a 0 no Rassunda, a Itália foi ao San Siro de Giuseppe Meazza tentar a sua vaga na Rússia. O empate deixava a Itália fora de sua terceira Copa do Mundo, a primeira em 60 anos. Vamos ouvir o lamento de Pierluigi Buffon, o excepcional goleiro italiano que se despediu da Azzurra desta triste forma. A tetracampeã Itália estava fora da Copa do Mundo.
Non è facile, Gigi. Finisce una storia bellissima, iniziata 20 anni fa. Ci viene di chiederci com'è stato possibile.
No, dispiace per... non per me, dispiace perché per il movimento, dispiace perché abbiamo fallito un qualcosa che anche a livello sociale poteva essere veramente importante. E di conseguenza niente, questo è l'unico rammarico che ho, e non certo quello di finire, perché alla fine il tempo passa, è tiranno ed è giusto che sia così. Dispiace che l'ultima partita, diciamo ufficiale, sia coincisa con una non qualificazione mondiale.
A Itália terá um prejuízo de cerca de 300 milhões de euros sem disputar a Copa do Mundo este ano. Seja em artigos, seja em direitos de transmissão, patrocinadores. É um alerta a todas as seleções e times que sentam na fama e nas glórias e não se estruturam. Ouvimos hoje no Memória do Esporte, além do hino nacional atual da Itália e também o hino do Reino da Itália, também Va Pensiero, como é conhecido Il Coro degli Schiavi Ebrei, da ópera Nabucco de Giuseppe Verdi, que é usado como hino dos separatistas do norte da Itália, que se consideram Roma uma ladra, uma escravizadora de toda a Itália. Ouvimos também Funiculi Funiculá, de Pepino Turco, cantada por Luciano Pavarotti, o meu primo Fabrício de André com Don Rafael, essa música toca no Poderoso Chefão, Lucio Dalla com Caruso, essa música todo mundo conhece, Andrea Bocelli com Te Partirò, essa música também todo mundo conhece, Antonello Venditti, Bomba ou No Bomba, esse cara é muito famoso na Itália, não é tão famoso aqui, que é um grande fã de Antonello Venditti, e Celso Gargarella Júnior, que é um dos maiores bateristas da história de São Carlos. Também Laura Pausini, La Mia Banda Suona il Rock, Vasco Rossi com Cambia Mente e Rhapsody com Emerald Sword. Na semana que vem falaremos sobre a Alemanha. Acesse nossa página no Facebook, facebook.com/memoriadoesporte953, ou mande e-mail para memoriadoesporte953@gmail.com. Quer ouvir esse programa de novo ou não ouviu desde o começo? Vai em www.radio.ufscar.br ou baixe o aplicativo da rádio disponível para Android e iOS. Eu sou Henrique Afonso de André e na técnica os trabalhos de Paulo Prato. Um fraternal abraço e até a semana que vem. Rádio Ufscar 95,3. Escute diferente.
Este foi mais um programa apresentado pela Rádio UFSCar. Continue na 95,3 FM e escute diferente.